Em casa, a caminho do trabalho, da escola ou nas férias. As manhãs mais divertidas da rádio são sempre na Renascença. Com a Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves e a Joana Marques.
Vou dizer o nosso nome na rádio.
Então.
Que emoção.
Ai, isso é
Liga para a tua mãe.
É começa o dia, todos os dias, com as 3 da manhã.
Isto é um programa.
Está muito sofisticado.
Não, isto é um programa. Está alto gabarito.
Classe A, homem, classe A.
No ar, das 7 às 10. Apoio Cepsa e DEC Proteste. Ganhe 12 cêntimos de litro. Abasteça o depósito e a carteira.
Hey! Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Onde Dácia e FNAC.
E hoje voltamos a falar de Lara Muniz. Eu ia dizer aqui vida e obra, mas na verdade é só vida, porque obra não fez muita. Entretanto, continuo na saga do meu telemóvel. Ontem tive de ir a uma clínica.
Mas quê? Ficaste assim tão nervosa por estar sem telefone que pediste apoio médico?
Não. Fui à clínica FNAC, que eles já têm os techies, que são experts em tecnologia e tratam de tudo. Smartphones, tablets, portáteis. Eu achei que vocês iam gostar de saber, sobretudo uma pessoa presente neste estúdio, que eu não vou mencionar, mas que já deixou o telemóvel cair à água vezes demais.
Bem, quem também será? Não foram assim tantas vezes, foram só 6. Na vida de uma pessoa com telefone não é assim tanto, quer dizer, 7. Se contar com aquela vez que levei o telefone à hidroginástica.
Olha, quando voltar a acontecer. Sim, porque a questão não é se voltar, é quando é que vai voltar a acontecer, né? Já sabes onde ir, à clínica FNAC mais perto de ti. Na FNAC reparam todos os equipamentos tecnológicos com peças originais e mantendo a garantia dos equipamentos.
Ontem ouvimos aqui a Lara Muniz elencar várias desvantagens de ter um emprego, como se fosse preciso fazer publicidade a não trabalhar. Isso é um produto que se vende sozinho, Lara. Uhum. Nós todos sabemos que é bom não trabalhar. Mas, portanto, agora que já percebemos o que é que a Lara não faz, não estuda nem trabalha.
É um neném, não é?
Só nos falta descobrir o que é que...
É um neném.
Ela é um neném.
Nem estuda nem trabalha.
Está na caminha a beber o seu leitinho. Só nos falta descobrir o que é que ela efetivamente faz. Ou o que é que a Daniela, a prima dela, faz. Se calhar é mais isso.
Para além da minha prima, a Daniela é minha produtora. O que significa que ela me ajuda muito a fazer o meu conteúdo acontecer. Quando eu tenho uma visão e eu quero filmar algo, a Daniela que tem que se desafiar para fazer isso acontecer. O pessoal para filmar tudo, montar a logística toda para a minha visão poder acontecer. E eu tinha-lhe pedido há uns dias atrás para ela me conseguir uma aparência televisiva. E ela é de tal forma competente que ela conseguiu que eu fosse ao Scroll. O Scroll é um programa de debate para a geração Z em que malta jovem vai debater sobre assuntos.
Uau. Eu pensava que ela queria uma aparência televisiva, tipo um cabelo com laca ou assim.
Não, ela
queria pediu, aparecer.
Ela
é?
Pediu uma aparência na televisão e a prima conseguiu.
Espetacular.
Uma aparição qualquer um consegue. Agora, a aparência televisiva é só para quem pode, porque quer dizer que ficas mesmo muito bem na televisão,
pois.
Não é? A Lara ficou muito feliz por poder ir debater assuntos com a malta jovem.
Ai, adorava ouvir.
Porque ela adora.
Malta jovem.
Porque ela adora assuntos e adora malta jovem. E ela sabe o que é importante para a sua carreira.
Se eu quero ser grande na internet, eu tenho que arriscar. E eu tenho que estar bem. Para mim tem que ser ok eu estar no centro de algumas polémicas.
Ser grande na internet. Ora, isto é uma ambição que nunca me tinha passado pela cabeça.
Ah, isto é porque tu só consegues ser, desculpa, pequenita em todo lado.
Pois é. Mas pronto, por isso a Lara aceitou, com imenso entusiasmo, ir ao programa Scroll, na RTP, onde seria debatido o tema da apropriação cultural. Foi ou não foi, Lara? Estás entusiasmada, não estás?
Eu já não sei se eu quero fazer isto. Eu tenho opiniões muito fortes em relação a este assunto. E assim, eu estou no início da minha carreira, eu não quero começar a entrar já assim a matar. Opa, está bem, as pessoas gostam de polémica, mas eu vou-vos dizer, polémica, bifes da internet, problemas, não é a minha vibe. A sério, eu sou uma pessoa muito pouco problemática, não combina comigo.
Não, problemática és. Podes é não gostar de arranjar problemas, isso é outra coisa. A Lara, 5 minutos antes, eu sei que para ser grande na internet tenho que estar no centro da polémica. Lara, 5 minutos depois, não, isto não é a minha vibe. Não, eu estive a pensar, isto não é a minha vibe. Mas pronto, já tinha aceitado o convite para ir ao Scroll, teve de ir.
E como é que correu?
Até chorou.
Estou eu muito bem no meu networking e começa-me a sair um líquido muito estranho do olho direito.
Hã?
O que? É deste olho.
No dia em que eu faço uma make-up elaborada, no dia em que eu preciso de estar bem porque eu vou aparecer na televisão, é o dia que o meu olho resolve dar para doido. Não, já é mau a minha maquilhagem estar a borrar-se toda, Mas agora imagina, antes quando eu entrar do que eu, e eu estiver lá a ser gravada no debate, imagina se o meu olho começa a lagrimar. As pessoas pensam que estou a chorar. Abortar, eu não quero.
Que horror, que
eu
tragédia.
Estava eu no meu networking e começa-me a sair um líquido do olho.
Isto é gravíssimo, vocês estão a rir, isto não tem graça
pois
nenhuma.
Pois não.
Eu aposto que é nisto que pensa a Manuela Ferreira Leite antes de ir comentar coisas para a CNN. Ai meu Deus, e se o meu olho começa a lagrimar? E se fica com a maquilhagem toda esborratada? Enfim, tudo o que importa num debate, na verdade. Bom, e quando não está a lacrimar na televisão, o que é que faz a Lara?
Está a lacrar na vida real.
Vocês querem saber, não querem?
Claro.
E ela faz tanta coisa que vocês não imaginam.
Eu sou a rainha de romantizar a vida. Eu adoro romantizar a minha vida, adoro sentir que eu sou a personagem principal, que a minha vida é um filme. It gives me life, eu adoro. E muito disso passa por fazer piqueniques aesthetic.
Tradutora, por favor.
Então, pelo que percebo, a Lara ocupa os seus tempos livres fazendo piqueniques estéticos, que é, não é nada para comer, é só que fiquem bem nas fotos.
Mas eu não percebo.
Ela disse?
Eu sei, mas é o quê?
É um piquenique onde não pode haver croquetes porque os croquetes são muito inestéticos.
Nem aquelas embalagens de alumínio.
Nada. Okay. Isto pode passar a ideia errada de que ser influencer é um passeio no parque, e às vezes é, para fazer piqueniques instagramáveis, mas também tem os seus desafios. Por exemplo, durante o ano não trabalham e nas férias de verão só conseguem pensar em trabalhar.
Eu sinto que há muitos momentos em que eu não estou lá completamente presente porque eu fui à férias no Algarve, isto vai ser um vlog fantástico. Então parece que no meu cérebro eu priorizei aquelas férias, o objetivo daquelas férias agora é ir fazer um vlog e não ter um momento romântico comemorado.
Acabamos por estragar um pouco.
Tu
consegues explicar?
Eu não. Quando eu planei férias com o meu marido é do género: ok, mas e o hotel é como? Ah, mas é estéril. Ai, não sei. Olá, boa tarde. Fala do hotel tal. Ah, sim. Olha, eu sou content creator e preciso de um sítio lindo, um quarto lindo, uma coisa linda para filmar. Ah, girl, não vou se for feio.
É estético. Não é estético, é estético.
Tal
é
como o piquenique. O drama dos content creators, que não conseguem ir de férias
não
para sítios
feios. Não sabes falar.
Pois não. Que não conseguem ir de férias para sítios feios. Sim, porque nós, como os mortais, quando marcamos um hotel, tentamos que seja o mais inestético possível. Eu ligo para lá a perguntar: tem azulejos roxos na casa de banho? Excelente. Que é para garantir que eu não vou sentir mesmo vontade de fazer uma história e dizer: não tem nada de piroso aqui. E por falar em dramas no verão, vocês já foram ao Aqua Show no Algarve?
Já!
Isso só por si é um drama, Inês. Mas se fosse uma pessoa famosa como a Lara, podia ter sido uma experiência ainda pior.
Eu e o Ryan, há pouco tempo, nós fomos para Vila Moura. Fomos para Vila Moura e fomos para... Já foste ao Aqua Show? Fun, slide. Eu estou lá, eu estou no meu mais confortável. Like, no makeup, my hair is like the wildest thing. E na por cima... Não fiz ainda a manutenção da minha progressiva, so like, a minha raiz, it's truth, e depois, e o cabelo está molhado, I'm just raw, cellulite, everything, nem tinha, tipo, shaved my legs, I was just feeling free, eu estava-me a divertir, bué, diverti-me o tempo todo, eu ali, mind you, estou toda podre, a rapariga que estava sentada, ela faz isto literalmente, ela faz este movimento, okay. Eu sei que no TikTok estava 0% self-conscious, assim que ela me disse, parece um botão, fiquei tipo, e aí começou todos os alertas. What is wrong? Am I presentable? Am I matching?
Am I matchy? Também é a pergunta que eu faço sempre que encontro um ouvinte nosso na rua. Oh, meu Deus.
Am I presentable? Foram apanhar-me
assim, com uma camisa de riscas e umas calças aos quadrados. Isto não combina.
Não és matchy.
I'm not matchy. Mas vocês sabem que eu adoro, adoro que venham falar comigo na rua, seja no Colombo, seja no Starbucks, seja na secção de congelados do Lidl.
Como eu já vos tinha dito, adoro encontrar-vos no Colombo, no parque, no Starbucks, de todo lado, esquerda à direita. Gosto muito de tirar um tempo para falar com vocês, tirar fotos com vocês e tudo. Mas com essa minha exposição, desde que eu comecei a ter mais views, mais fãs, mais followers, também sinto um bocado de pressão.
Ai, que horror.
Para estar bonita, para estar apresentável, para ter a certeza e assegurar-me que a maneira como vocês me veem online é a mesma maneira que vocês me vão ver na vida real. E isto é muita pressão.
Pois.
É uma grande pressão. Não te sintas pressionada com isso, Lara. Porque, na verdade, ninguém quer saber. Eu garanto-te que não vai ser alerta CM amanhã. Lara Muniz, apanhada com calças que parecem ser de pijama, junto ao H3 do Colombo.
Se há coisa que eu adoro, é encontrar fãs na rua.
Ai.
Tu tens fãs? Olha, não me abuses. Respeita-me. Respeita-me.
É óbvio, é óbvio que Lara Muniz tem
fãs. Até eu fiquei constrangida.
Só aqui neste estúdio já ganhou mais três.
Com certeza.
É óbvio que também ela adora ser abordada por esses fãs, desde tenra idade.
Esta coisa de me reconhecerem na rua, de me pedirem para tirar fotos, é algo que é tudo muito novo para mim. Eu estou a adorar. Eu honestamente estou a adorar cada segundo. Eu acho que eu nasci. Para ser famosa.
Imagina.
Nasceu para ser famosa.
Para vencer.
Quando a Lara nasceu, a enfermeira não disse "é uma menina", disse "vai ser capa da revista Lux em 2027". A Lara ainda não sabia escrever e já dava autógrafos, imagina.
Eu desde criança, eu sempre gostei imenso de perform. Eu lembro que nas festas de Natal, da escola, tudo o que fosse assim, cozinhas de crianças, eu ia. Fazia danças, dançava em frente à escola
inteira. She was
inteira.
On the move.
Uma vez, eu dei grande show, dancei com as minhas amigas e no final, umas raparigas mais novas na minha escola vieram pedir um autógrafo. Ah. E eu tinha tipo 12. Houve qualquer coisa em relação àquele momento.
O meu filho também dava de bebê, comia sopa, dava-me autógrafos na camisola. Sim, assim de vez.
Aliás, isto foi das poucas coisas que aprendeu na escola, sim, porque de resto aquilo não serve para nada.
A própria escola não nos prepara para entrarmos nesse mundo e termos sucesso. O sistema de educação é uma brincadeira.
Mas agora a sério, é verdade.
É verdade. Em matemática, a única coisa útil que a matemática teve para a minha vida foi a regra de três simples. Mais nada.
Já repararam que as pessoas que vêm agora questionar o nosso sistema de ensino são precisamente as que nunca prestaram atenção a uma única aula?
Agora que eu não estou empregada, eu sinto que o mundo foi feito e desenhado para as pessoas estarem dentro de uma organização, para as pessoas serem empregadas e viverem todos os dias das 9 às 5. O sistema está todo desenhado para isto.
Não, mas isso está a dizer faz todo sentido. Até que, por exemplo, se tu queres pedir um crédito para a habitação, tens que ter, tipo, um contrato de trabalho. O sistema está montado para tu seres um escravo.
Eu não quero todos os dias da minha vida acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, acordar. Eu tenho outras coisas para fazer. Não, este sistema avacalha-nos. Estou-me a sentir de veras avacalhada.
Nunca, são duas palavras que nunca tinham estado lado a lado antes. De veras avacalhada. De veras avacalhada pelo sistema. Pobre Lara, de facto, acordar.
De veras avacalhada.
Acordar, trabalhar, acordar, trabalhar, acordar, trabalhar. É uma vida que ninguém merece.
É horrível.
Trabalhar é de facto muito chato, mas dá muito jeito quando desejamos ardentemente que nos congratulem pelo nosso trabalho. É que as pessoas dizem sempre: gosto muito de ver trabalhar. Nunca ninguém diz: adoro vê-la não fazer nada.
As pessoas vêm interagir comigo na rua e me dizem o quanto apreciam o meu trabalho. Faz-me sentir de coração cheio e faz-me sentir que o meu trabalho vale a pena.
Mas qual trabalho? Essa aqui é a questão. Qual trabalho será isto?
Ontem, uma marca pagou-me 505 euros para fazer uma coisa que me levou 2 horas. Eu tenho a plena noção de que isto é um privilégio enorme. Há pessoas que se esfolam a trabalhar todos os dias, das 9 às 5, durante um mês inteiro, para no final do mês receber pouco mais do que isto. E eu só tive que ler umas coisas para o telemóvel, editar umas coisas no telemóvel, enviar o vídeo para a marca e tirar o resto do dia de folga, porque aquilo, para um dia de trabalho, já está muito bom.
Ah, claro, tirar logo o resto do dia de folga, porque já devia estar exausta, não é? 2 horas seguidas a trabalhar.
Tem só uma questão.
Pode até ser perigoso.
Porque cinco,
não é?
Pois é. Uhum. E pode ser gorjeta. Muito ou pouco, sim. Depende do trabalho.
Sim, depende do que é que disse nesse vídeo também. Se mostrou alguma parte do corpo, não devia. Bom, agora, 2 horas seguidas a trabalhar foi demais para a Lara, ficou exausta e até era perigoso, podia-se lesionar. Estava a ser o melhor dia de sempre, aquele, até que a Lara cometeu um grande erro, que foi, começou a pensar.
Só que depois comecei a pensar, quanto é que o médico recebe? E fui ao Google, comecei a fazer umas pesquisas e cheguei à conclusão que muitas influencers recebem mais do que muitos médicos. Eu comecei a pensar nisso. Qual é que é o real valor que eu estou a agregar aqui em comparação com o valor que um médico agrega? O que eu fiz ali naquelas 2 horas foi estar bonita, pegar no telemóvel e numas luzes e ler um script. Demorou-me 2 horas. E eu recebi aquele dinheiro. E um médico que pode estar a fazer uma cirurgia, a salvar a vida, salvar a vida de alguém, não vai fazer o mesmo dinheiro. Isso só demonstra como a sociedade é... Eu acho isto muito estranho.
Mesmo, mesmo estranho. Mas podia resolver-se facilmente. Bastava que os médicos fossem mais fortes nas redes, não é? Imaginem. Doutor Noronha Machado, cirurgião, criava um perfil no Instagram e patrocinava as suas operações. Tipo, aqui estou eu hoje a operar o jovem Miguel com o apoio das sobremesas a leiteira da Nestlé. E a Nestlé, pumba.
Subscrevam o meu canal.
Exatamente, a Nestlé dava 850 euros. Sim, que as histórias do Doutor Noronha Machado valem mais que as da Lara. Eu acho que o que mais intriga a Lara é por que raio é que ainda há gente a ir para a medicina se não dá para enriquecer?
Então, cria a sua sorte, mas há uma parte em mim que não consegue parar de pensar no quão estranho isto é.
Estou extremamente grata. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu sinto-me culpada, porque ao fazer estes anúncios, ao ler os guiões que eles me enviam, eu estou a contribuir para toda esta máquina, porque eles simplesmente estão a usar-me, estão, sim, a usar a minha aparência, a maneira como eu falo, para promover alguma coisa. Mas quem eu estou realmente a ajudar é a marca de fast fashion. E estou-lhes a ajudar a fazer coisas que não são necessariamente boas. A fast fashion tem um monte de consequências negativas. Uhum. Eu não sou estúpida. Uhum. Eu sei das situações.
Porquê continuas a fazer se tu sabes?
Olha, ah, boa pergunta.
Boa pergunta.
A fast fashion tem uma data fast de fashion. Consequências negativas. Eu não sou estúpida. 50% desta afirmação, temos a certeza absoluta que é verdade. A outra metade ainda está por apurar. Mas a pergunta da amiga da Lara é excelente. Se ela sabe e se sente assim tão mal, porque é que continua a fazer? Com certeza não lhe apontou uma arma à cabeça para promover a nova loja da Primark.
É o dinheiro! É o dinheiro! Claro que é dinheiro! Quem é que não quer dinheiro? Eu quero dinheiro! Tu não queres dinheiro? Nós queremos dinheiro, eu quero dinheiro, eu gosto muito de dinheiro. O dinheiro faz-me muito bem ao espírito.
Então, se queres dinheiro, recebe o dinheiro, guarda o dinheiro, gasta o dinheiro, faz o que quiseres com o dinheiro, mas não digas que estás a sentir-te muito mal por causa dos médicos e da fast fashion. Ou pior, dos médicos que, por receberem tão mal, só podem comprar coisas na Zara, nada de alta costura.
Mesmo que seja um médico que faz altas costuras. Mesmo assim, não é?
Há fases em que eu olho para as coisas, para o estado da vida das pessoas. Pessoas que são sem abrigo, pessoas que não têm como pagar a renda, que não têm como sustentar os filhos, dar de comer aos filhos. E eu fico, opa, fico irritada, fico sentida, fico, ah, quero mudar o mundo, quero mudar o mundo. Mas depois há vezes que eu nem quero ver, que eu nem quero ver, não quero saber. Eu já tenho os meus problemas, cada um com o seu problema. Eu já tenho os meus problemas, eu não quero ver, nunca saber, quero ficar só na minha ignorância.
O seu problema, cada um.
Se o plano da Lara é ficar só na ignorância, eu acho que ela tem futuro garantido, porque a ignorância dela é enorme, não é? Tem imenso espaço. Até dava para albergar um ou dois sem abrigo se ela quisesse saber deles para alguma coisa e não estivesse agora ocupada com os seus próprios problemas.
Então eu sinto que mesmo que eu tivesse a fazer um bom dinheiro com isto, as pessoas, ok, estás a fazer dinheiro, mas quando é que vais arranjar um trabalho a sério?
Exatamente, já. Yeah. Exatamente. Vamos dizer assim, quando é que deixas Laurear Pevide?
Laurear Pevide?
Era uma piada.
Isto é uma piada?
Ah.
Sim,
não tenho piada. Não, mas o que é que significa L'Oréal Pevide?
L'Oréal.
L'Oréal, parabéns. Sim, eu gostei. Sim.
Ah, falaram por cima dela, porque ela diz assim, L'Oréal é uma marca.
Sim, sim.
Ai, desculpa.
L'Oréal é uma marca. E se é uma marca, a Lara está disposta a promovê-la.
Desculpa, mas
eu já estou a imaginar as publicações dela no Instagram. Experimentem já o novo produto da mais famosa marca de cosméticos do mundo. O shampoo para os amantes de não trabalhar, que preferem passar o dia nas compras. L'Oréal Pevide. E o amaciador para quem aprecia não fazer nada de nada, que é o L'Oréal Nicholas Batatoides.
Desculpa, estragamos, mas é que era muito boa.
Eu percebo, eu percebo. Tenho que conseguir conter o vosso entusiasmo.
Mas é que ela já estava mesmo a ver para onde é que isto ia parar quando ela disse L'Oréal. Agora,
mas
por
é
favor.
Que o olhar dela brilhou quando ela diz L'Oréal. É uma marca.
Eu acho que apelamos neste momento aos melhores, aos ouvintes do Extremamente Desagradável com competências ao nível do design, para fazermos uma rótulos.
Sim, uma campanha. Temos uma campanha de L'Oréal Pevide.
Campanha de shampoos que é a L'Oréal Pevide. Extremamente desagradável.
Com FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e Dacia Build True.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.